Acontece, é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 25 minutos desta manhã de terça-feira. Estamos agora com 13 graus, friozinho ainda, neste começo de setembro de 2020. Setembro que é o mês da Bíblia e o mês das comunicações. E como já frisamos, o mês consagrado à Nossa Senhora das Dores, São Mateus, apóstolo e evangelista, São Frei Pio, Nossa Senhora das Mercês, São Sérgio, São Cosme e São Damião, São Vicente de Paulo, São Jerônimo e dos Arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Obrigado pela sua companhia ao vivo com a gente aqui nos 107.7 e também agora ao vivo em nossas redes sociais, em especial no Facebook. Obrigado a Taliane, que está de volta depois das férias, né, Taliane? Ela que também nos dá um suporte aqui muito grande no que tange ao material que vai para redes sociais. E como já frisamos, setembro marca também, gente, os 100 anos da paróquia Cristo Rei Redentor de Marau. Por isso, da nossa conversa, e agradeço aqui, que honra, né, Frei Miguel, tê-lo com a gente. E certamente para o senhor também uma honra muito grande estar em Marau neste centenário, hein? Bom dia, bem-vindo outra vez com a gente.
Bom dia, José Maculão. Bom dia a todos que estão conectados com a tua Rádio Alvorada e também com as redes sociais da Rádio Alvorada. 100 anos nós escolhemos como tema, elegemos como tema, um ano da graça do Senhor, que era este ano, né? E de fato, embora com a pandemia, está sendo um ano para meditarmos sobre a graça do Senhor. E a nossa preparação do centenário, José Maculão, estava organizada em 3 etapas: a preparação, a celebração e a continuidade. Nós iniciamos, aqui me lembro, dia 3 de setembro de 2015, os 5 anos em preparação para o centenário. E durante esse tempo, nós, junto com a Rádio Alvorada, sorteávamos uma família por semana para receber a imagem do padroeiro e fazer a sua missão, junto com as famílias, grupos eclesiais, a comunidade, o bairro. E foram 237 famílias que receberam a imagem. E eu posso dizer que eu estive em quase em todas, nas casas, nas famílias, e a missão foi espetacular. Foi, de fato, uma espiritualidade, uma simpatia muito grande pelo padroeiro Cristo Rei, uma aproximação com a comunidade. E hoje as pessoas estão com saudades, mas foi, de fato, quase 5 anos de missão. E após a pandemia, nós vamos retomar, com certeza, esta bela missão do Cristo Rei. Mas eu posso dizer que não há família que não tenha dito: foi a melhor semana. Foi a semana de graça, de oração, reunir as famílias, parentes, amigos, grupos eclesiais, comunidade. Então, esse foi, de fato, o grande passo preparatório, que foi essa missão que vamos retomar após a pandemia. Junto com isso, também, José Maculão, foi constituída uma equipe para o restauro da Igreja Matriz, uma equipe, né, com arquitetos, profissionais em arte sacra, em restauro, em liturgia. E onde foram executados muitos trabalhos. O restauro da parte interna da Igreja Matriz, pisos, iluminação, pintura, sonorização, altar, vitrais, móveis, banco, medalhões, imagem, porta, janela, tudo isso foi, de fato, executado. Então, esse foi, de fato, o grande trabalho de preparação para o centenário. E este ano, e o ano de 2019, nós iniciamos a celebração mais intensiva, o caráter, né? Então, foi visitado as famílias, benção as casas, moradias, prédios, mercado. Nós iniciamos a visitação em 2019 e até fevereiro de 2020, visitamos nada menos que 7.268 famílias da cidade de Marau. Uma visita organizada pelos setores, pelos coordenadores, pelos missionários do grupo do Dízimo, os freis noviço, o frei Evaldo, as irmãs, leigos e leigas, onde cada família recebeu a bênção e a oração do centenário, para colocar num espaço assim da casa, onde pudesse assim, diante da família, fazer aquela oração. E ainda receberam uma garrafa de água com o símbolo do centenário, uma água abençoada, para dizer como nós estávamos celebrando com alegria, convidando a comunidade com alegria. E junto a esse ao segundo momento, a celebração, nós também iniciamos este ano de 2020 o Tríduo. Junto do altar, o grande altar, tem três imagens. São três imagens que acompanharam desde que foi elaborado, criado a construção do altar. No lado está o Santo Antônio e no lado do Cristo Rei, a imagem de Nossa Senhora dos Anjos. Então, em junho, iniciamos um tríduo, embora com a pandemia, teve assim, momentos belíssimos de participação, onde nós celebramos a missa no meio da tarde e à noite. E também com a mesma coisa, a Nossa Senhora dos Anjos, que é muito ligada a São Francisco, a devoção, o dia do perdão. Foram momentos bonitos. Nós chamamos, então, que temos, junto com o padroeiro Cristo Rei, dois co-padroeiros, Santo Antônio e Nossa Senhora dos Anjos. Foi realizado tudo isso. E junto com isso está pensada a novena do Cristo Rei. Embora a pandemia, mas nós vamos então realizar a novena com menor público, né? Já foram encaminhadas a muitas questões sobre a novena, as coisas práticas, por exemplo, o hino do centenário, valorizando a espiritualidade dos padroeiros e as padroeiras. Cada comunidade tem um padroeiro e uma padroeira. Foi composta uma música, um hino, com todos os padroeiros. Então é uma coisa inédita, vai marcar a história. Encaminhou-se junto com as diretorias, coordenações, também a maquete de cada comunidade e igreja, que seria trazida agora no começo de novembro, para a Igreja Matriz, sendo exposta para que as comunidades e as pessoas que vêm para a Igreja Matriz visitar possam ver o tamanho de nossa Igreja da cidade de Marau. Nós atendemos 53 comunidades. Há outras comunidades que pertencem a Marau, que são atendidas para Camargo, o Passo Fundo, outras regiões. Então, o tamanho da nossa Igreja de Marau, em espaço físico, em comunidades, são muitas. Uma outra é que nós também enviamos, encaminhamos a caracterização do santo padroeiro ou padroeira da comunidade. O que é? Nós não queremos que tragam a imagem do padroeiro ou da padroeira. Queremos que tragam uma pessoa vestida, caracterizada do padroeiro ou padroeira, como uma forma de atualizar a espiritualidade, a devoção, a mística, resgatar a importância desse santo, dessa santa ou da Virgem Maria que a comunidade escolheu. Também elaboramos um livro do centenário, belíssimo livro do centenário, que conta a história da paróquia Cristo Rei e vai destacar alguns elementos importantes, outros elementos pastorais, eclesiais e litúrgicos. E também um anexo contando como foram os passos da restauração da Igreja Matriz. E além do espaço, como foi conduzida o trabalho da reforma, a explicação desses passos, a explicação de por que o piso, por que os vitrais, por que os medalhões, por que o altar, o sentido de cada reforma, de cada parte que compõe o interno da Igreja Matriz. E pensamos fazer depois a continuidade do centenário. E essa continuidade iniciaria onde cada comunidade vai receber uma planta de oliveira. A oliveira é muito significativa, não só porque ela tem uma durabilidade, um tempo, né, de vida incomparável às outras árvores, mas também a oliveira ligada ao Cristo, às comunidades, Domingo de Ramos, todo. Então vai ter todo um processo de celebração na comunidade, onde a comunidade vai receber uma planta de oliveira, nós vamos plantar. Claro, muitas coisas ficaram pelo caminho, com o tempo da pandemia. Mas eu sempre penso comigo mesmo, tudo que foi pensado pode ser repensado. Tudo que foi programado pode ser reprogramado. Nós sabemos que o espaço é inferior ao tempo. Quer dizer, esse contexto que estamos vivendo pode passar. Mas agora o tempo será sempre um tempo novo de criar, repensar, programar o centenário. Então, nessa perspectiva, a gente não pode, de fato, criar falsas ilusões a respeito disto, né? A ciência moderna tinha definido o século 20 e 21 como o século da técnica da imunidade. Quer dizer, tinha descobrido todos os antibióticos, todos os mecanismos que um corpo pudesse reagir a qualquer sistema de infecção. Então, veja bem, mas pensava-se que nenhuma pandemia gripal, nenhuma bactéria viral pudesse ser problema para o ser humano. Pensávamos que esse século 21 ou 20 seria um século neuronal. O que poderíamos dizer assim, o esforço científico, a ciência estaria mais para combater as doenças neuronais, como, por exemplo, a depressão, o síndrome próprio da atividade, do esgotamento, do sistema, estresse, esgotamento físico, de tantas situações de desgaste e tudo. Parecíamos que esse era o grande nosso problema. E a gente está vendo hoje com a pandemia que falta é trabalho, falta hiperatividade, falta, né, envolvimento, falta ocupação. Então, tudo isso. Eu sempre digo que aquilo que foi pensado, planejado, pode ser pensado e reprogramado e repensado de maneira melhor para isto, né? Mas, infelizmente, a gente não pode ser pessimista e nem positivista, né? Então, a gente precisa ser realista, acreditar na ciência, na pesquisa, que pode demorar, quem sabe, e se descubra uma vacina, um antibiótico para combater, então, a Covid-19 e nós voltarmos ao normal. Mas o centenário, claro, o que nós decidimos, como equipe e tudo, é uma decisão de conjunto, é nós postergarmos, deixarmos para o próximo ano. Isso se for possível, isso se o mundo estiver livre da pandemia. Mas nós vamos celebrá-lo, com certeza. Ou no ano que vem, ou no outro, nós vamos retomar todas as suas atividades, melhorar algumas, criar outras, e vamos viver o espírito do centenário. Como você diz, é uma honra viver os 100 anos da paróquia Cristo Rei. Quantos que gostariam de ter vivido este momento, né? E eu assumo a responsabilidade, assumo também o papel de animação da comunidade, justamente de fazer com que o centenário seja, então, celebrando, seja um momento bonito da vida da comunidade nossa. E este ano era um ano espetacular, com certeza, pelas programações, pelos serviços, por tantos trabalhos organizados. Nós tínhamos ali organizado, por exemplo, a jornada vocacional, onde viriam 4, 5 mil jovens de outras comunidades, 2 retiros do movimento Town 04, onde muitas crianças, adolescentes entrariam para o serviço, retiro para todos os serviços, todos, ia ter um momento muito especial. Lançamento de livros, livro dos Coroinha, livro do Centenário, tudo isso já está elaborado, já está editado, mas vamos viver esse momento, não neste ano, mas num outro. Quem sabe com maior animação, porque a gente olha para trás, olha para aquilo que ficou e diz, bom, valeu a pena viver tudo isto. É um mal desnecessário. É um mal que a gente não precisaria ter passado. A gente confiou na ciência e a ciência mostrou a sua fragilidade também. O ser humano, toda a técnica, né? Sobretudo, né, em combater a pandemia. Mas também precisamos acreditar que o ser humano é capaz de dar um retorno, uma contribuição muito grande para o melhoramento da vida das pessoas. Então, o centenário é um ano da graça. Se não for neste ano, será no próximo. E se não for no próximo, será no outro. Tem que ser um ano da graça do Senhor para a vida de todos nós.
É verdade, Frei. Mas mesmo em tempo de pandemia, Frei, o que se percebe de que a nossa comunidade marauense não deixou de viver a espiritualidade, né?
Com certeza. Eu há poucos dias tive uma visita do bispo Dom Rodolfo e eu dizia assim, olha, quando começou a pandemia, programei algumas atividades essenciais para a vida da comunidade. Primeiro, os pobres. atender os pobres, porque numa pandemia o desemprego, né, o abandono social, a indiferença social é muito grande. Nós temos uma pastoral da acolhida que faz um excelente trabalho, temos vicentinos também que fazem um excelente trabalho, embora acompanhem menos famílias, mas a pastoral da acolhida acompanhamos em média de 400, 500 pessoas. E isso bonito, José Maculã, porque os serviços nós nunca pedimos, nunca motivamos, e o serviço se dispõe das comunidades a fazer um mutirão por alimento. O ECC fez, os ministros fizeram, vários outros serviços fizeram, e é bonito porque há um poder público, entidades, pessoas fazem live, movimentos. Toda semana tem pessoas que doam alimento, roupa, móveis, eletrodoméstico, tudo que a gente precisa para esses nossos irmãos. Eu agradeço a Deus, bendigo a Deus pela pastoral, porque eu sempre digo, a fé é uma caridade, a fé é uma obra. Se a fé é um amor, você precisa testemunhar tudo isto, né? Então, a fé tem que ser essa luz que te ilumina, te conduz os trabalhos, primeiro. Segundo momento, eu sempre pensei, dizia para o Dom Rodolfo, era atender as famílias enlutadas. Só os primeiros 40 dias, onde não havia a permissão da igreja fazer a missa de corpo presente, presencial. Então eu rezava todas as manhãs, sozinho, na igreja matriz, e no final do dia rezava pelo povo. Então rezava pelas intenções. Mas todas as pessoas que tiveram seus entes queridos, nós celebrávamos a missa online, e tá em tudo. E hoje, claro, nós estamos celebrando na Igreja Matriz e atendemos as famílias enlutadas. Estamos fazendo um trabalho diferenciado. O terceiro atividade desse programa é a questão dos batizados, porque eu sentia angústia dos pais todo dia. Eu atendia a secretaria 50 dias, Jura Maculão, eu abaixava o telefone, tocava, abaixava o telefone, tocava. Era em média de 4, 5 vezes 7 pessoas durante o dia pedindo para batizar os filhos, estava com medo de ter um filho crescer, até pegar uma doença, morrer sem o batismo. Então, atendemos agora o batismo, a pastoral da iniciação. Junto com isso, a catequese da iniciação à vida cristã. Nós temos uma caminhada em Marau diferenciada. Eu dizia para Dom Rodolfo, a nossa caminhada é diferenciada porque a catequese não é nas comunidades, a catequese é nas casas, é a igreja mãe, a igreja primitiva, a igreja da casa, onde envolve os pais. E José Maculão, eu vejo o sorriso das catequistas, as lágrimas de emoções que dizem que foi o melhor ano da catequese, porque conseguiram aproximar os pais desse processo de iniciação, embora não puder estar presente na a celebração, fazermos o estágio dos crismando, mas as catequistas, a coordenação, por outro lado, estão felizes porque perceberam os pais muito próximos à vida, ao processo de iniciação dos filhos. Então, este é o nosso programa para o atendimento em tempo de pandemia e também zelar pela saúde. Quer dizer, nós não vamos forçar para as comunidades abrirem as portas, porque estamos na bandeira, de fato, que é muito perigosa, ainda a situação é difícil. Eu escuto relatos e ouço diariamente os pais, os coordenadores da comunidade, colocando a situação de quantas pessoas estão infectadas, então preservar a saúde. E assim eu acho que essa é a medida mais correta, o distanciamento físico, as pessoas rezam em casa, e nós temos, claro, a Rádio Alvorada, que é uma força regional que muito grande, que nos coloca em comunicação, em oração, junto às comunidades e às pessoas, sexta-feira, sobretudo a missa da saúde, e no domingo de manhã. E escuto isso, escuto com prazer, as pessoas ligam, me mandam mensagem, me encontram na rua, por onde eu vou, nas comunidades, nos enterros, pessoas de toda a região, me dizem: Frei, estamos sempre rezando com a comunidade. Estamos gostando, estamos em sintonia. Então, esse é um programa, de fato, para trabalharmos dentro da pandemia. E, claro, não expor as lideranças para que possam também preservar a sua vida, a vida das famílias. Eu sei o quanto, de fato, é sofrido, as pessoas contam os relatos, né, a situação, pessoas que precisaram abaixar o hospital, gastaram todos os recursos, às vezes voltam para casa, não têm alimento, não têm condições de pagar água e luz, e a comunidade dá uma mão e dá uma ajuda. Então, isto, de fato, é muito louvável. Fico com o coração leve, a consciência tranquila e rezo tranquilamente, que a gente possa superar tudo isto.
Frei, o que se percebe também é de que esta pandemia mexeu com muitos corações. Pessoas que antes não eram solidárias agora tomam a iniciativa de campanhas solidárias.
Justamente, isso é muito louvável, coletar tudo. Isso é um aspecto. Eu sempre digo, né, que a humanidade ela se constrói não com a economia, não com a política, não com o futebol, mas a humanidade melhor, ela se constrói por relações. A relações. Nós vivemos num mundo onde precisamos cultivar essas relações de solidariedade, de amor, de necessidade. Se o outro está precisando e eu fizer algo por ele e ele vai se sentir melhor, eu também ganho muito. A humanidade toda ganha. Um pequeno gesto transforma o mundo, o coração das pessoas.
Frei, vamos agora então lançar aqui a nossa campanha, mais uma vez, com muito prazer. Nossa campanha, porque estamos no mês da Bíblia. O que que nós vamos ter daqui para frente até o final do mês, hein?
Bom, nós temos aqui já uma tradição, né, José
É,
Imaculão? As
verdade.
pessoas ficam esperando. Já na rua perguntaram semana passada, Frei, vai ter aquela campanha da Bíblia? Claro que vai ter. Nós vamos ter assim uma abertura no dia primeiro, dia iniciamos o mês da Bíblia. A igreja dá muito valor a esse aspecto, a motivação para a leitura, né? O Paulo, São Paulo apóstolo, escreve para Timóteo dizendo: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Veja que bonito isto, a gente entender o poder da palavra de Deus para instruir, para ensinar, para qualificar, para refutar. Alguém que sabe fazer o discernimento entre o bem e o mal, sabe distinguir o que é de Deus, o que não é de Deus, que é obra de Deus, para corrigir. Quem não precisa ser corrigido? Quem não precisa? Nós nunca vamos chegar à perfeição. Só Deus é a perfeição. Para educar, mas educar na justiça. Veja, não é educar para qualquer coisa, mas educar para que o homem seja justo, de coração, de obra e de espírito, a fim de que o homem seja perfeito em Deus. Bom, veja como é bom a gente saber que todo dia somos limitados, somos pequenos, precisamos nos cultivar. Qualificado para boa obra. Como é bom voltar à noite, repousar a cabeça e dizer, bom, quais as boas obras que eu fiz hoje, né? E a Igreja Católica escolheu o mês de setembro, dedicado à palavra de Deus, porque celebramos o grande santo São Jerônimo, que nasceu em 363, morreu em 420, e ele que traduziu a Bíblia do hebraico, o grego, para o latim. E veja bem, e no dia 30 de setembro, o dia que a gente faz o sorteio aqui de quatro Bíblias, né? Todo ano é quatro Bíblias, né? É no dia de São Jerônimo, justamente porque ele recebeu esse papel, foi incumbido pelo Papa São Damasco, que governou em 363 a 384, ele pediu para traduzir a Bíblia, então do hebraico e o grego. Nós chamamos a Bíblia Vulgata. O que é a Vulgata? A tradução do latim. O que vem as línguas do latim? A gente poderia dizer os idiomas português, o espanhol, também conhecido como castelhano, italiano, francês ou romeno, para dizer, a palavra de Deus chegou em todas as partes quase do mundo, né? E São Jerônimo, que demorou 35 anos para traduzir a Bíblia na gruta de Belém, vivendo em oração, em penitência, onde Jesus tinha nascido, o santo sempre dizia: desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. E olha que frase forte, né? Então, nós encontramos Cristo, fazemos em Cristo lendo a palavra de Deus, um texto, um evangelho, um versículo. Aqui no nosso programa, meio-dia, desde que eu cheguei, sempre eu leio o evangelho do dia. Porque o evangelho, José Maculã, tem a palavra mais forte do que qualquer ser humano. por mais qualificado, estudado, por mais experiência que alguém tem da palavra de Deus, o evangelho sempre é a palavra forte, sempre é a palavra. Hoje, o evangelho de hoje diz que Jesus ensinava com autoridade, como alguém que tem domínio, conhecimento da verdade, tudo isto. E São Jerônimo, ele possuía uma grande cultura hebraica, bíblica, sabia o grego, latim, aramaico, todas. Então, a escritura, de fato, é aquilo que alimenta a alma, é a fonte da vida. Jesus conhecia perfeitamente as escrituras. Mesmo ele amava os ensinamentos das escrituras. Se a gente recordar, quando ele, antes de iniciar sua missão pública, que a gente chama, Jesus teve um momento público que foi a sua missão, ele vai para o deserto e reza lá. Lembra que o Satanás o tentou 3 vezes. E Jesus cita exatamente o Pentateuco, a Escritura, o Torá. Ele conhecia quando o Satanás queria que transformasse as pedras em pães para mostrar a filiação divina. Jesus disse: o homem não vive somente de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Olha que defesa, né, José Maculão? Depois, quando o Satanás quer que ele se jogue do alto do monte da montanha, do templo, Jesus respondeu: não provocareis o Senhor teu Deus. Olha, não dá para provocar a Deus. Ele é todo poderoso, todo forte. Então, quando o diabo lhe fez a proposta que Jesus se ajoelhasse diante dele, em troca de todos os reinos, um poder messiânico, assim, sem cruz, sem sacrifício, mas de prazer, o Senhor diz: temerás somente a Deus e prestar a ele o culto, somente a ele, né, adorarás o seu nome. Que coisa fantástica, né? A gente lê, então estamos iniciando hoje, né, José Maculão? E a nossa campanha vai como sempre, como todos os anos. Para ganhar uma Bíblia, precisa escrever um versículo da Palavra de Deus, pode ser do Antigo Testamento ou Novo Testamento, ir até a Secretaria Paroquial, lá tem uma urna, colocar o seu versículo com a citação, só vale com a citação. Né? Se, por exemplo, eu citar uma frase do Evangelho de Lucas, vou dizer Lucas capítulo 2, versículo seguinte, né, que eu estou me fazendo e escolhendo aquela passagem. Então, este é a nossa motivação. Por que isso? Porque as pessoas vão ler diariamente, vão nesse tempo de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus, pegar a Palavra de Deus, retirar da Palavra de Deus o versículo que mais alimenta a sua fé, a sua espiritualidade, a sua experiência de igreja, o seu encontro com Cristo. Então, esse é o nosso programa. Será que ficamos explicados ou precisamos retomar a explicação?
É, o versículo, né, a passagem bíblica que mais apaixona a pessoa e o nome dela embaixo, né?
Ah, isso. Aí o telefone, né?
É, nome e telefone.
Ah, então tá, vamos recapitulando. Então, escolher um versículo, citar este versículo, colocar o nome e o telefone da pessoa, ir até a secretaria paroquial e colocar na urna. Não, né? E no dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo.
Aqui ao vivo.
Aqui ao vivo, às 9 horas. 4 belíssimas Bíblias, Bíblias da Paulinas, Bíblia da Paulus, aliás, Bíblia Pastoral, onde tem a explicação embaixo. Se a pessoa lê o versículo e quer entender melhor o versículo, na nota do rodapé tem a explicação. Então, podem fazer isto. Nós motivamos para que, em primeiro lugar, leiam a Palavra de Deus. E para que, segundo, participem maciçamente, como todos os anos, né? São apenas 4 Bíblias que vamos doar, né? São 4 contemplados, né? Então, vamos motivar as pessoas.
Aliás, belíssimas Bíblias, né?
Belíssimas. Verdade.
Frei Miguel, sua bênção para que possamos ter neste mês, além de um mês de esperança, que tenhamos pela frente, Frei, um mês de superação, né?
Verdade. Então, que vamos invocar a bênção sobre nós, sobre vocês aqui que estão trabalhando no estúdio, sobre todos que estão em sintonia com a tua Rádio Alvorada, e que a bênção do alto possa nos fortalecer a fé, o encontro com Cristo e a nossa missão nesse mundo. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, pelo Cristo Rei Redentor, pela força do Espírito Santo, para que possa derramar em todos os lares, em todas as famílias, as bênçãos e as graças de Deus, e afastar de todas as famílias, todos os lares, as doenças, a enfermidade, e possa fazer com que as famílias sejam, pela sua fé, solidária. Que Deus vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Voltamos já já, 7 para as 10 da manhã, 14 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.